Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Caso da semana, Albert Fish.
Albert Fish nasceu em Washington em 2 de janeiro de 1865. O seu pai tinha 43 anos a mais que sua mãe e vários membros de sua família tinham doenças mentais e possuía um tio que sofria de fixações religiosas. Quando Fish tinha 5 anos, seu pai sofreu um ataque cardíaco e morreu, e a mãe deixou-o num orfanato, pois não tinha condições de criá-lo. No orfanato, ele era frequentemente agredido. Fish descobriu que gostava da dor física e começou a ter ereções quando era agredido, o que o influenciou a gostar de sadomasoquismo. Aos 7 anos, sua mãe o tirou de lá porque havia conseguido um emprego. Aos 9 anos, ele caiu de uma cerejeira e machucou-se seriamente na cabeça, o que mais tarde causara dores de cabeça e pequenos problemas mentais, comum entre serial killers na infância. Em 1882, aos 17 anos, Fish começou uma relação homossexual com um rapaz que trabalhava no telégrafo, que o incentivou a beber urina e praticar coprofagia, o que significa comer fezes. Gostava de sofrer humilhações como forma de prazer. Fish começou a visitar casas de banho públicas, onde observava rapazes a se despirem e aí passava grande parte dos seus fins de semana. Em 1898, com 28 anos, a sua mãe arranjou-lhe um casamento com uma mulher 14 anos mais nova. Eles tiveram 6 filhos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Henry Fish. Um ano depois, aos 34 anos, mudaram-se para Nova York, onde começou a ter relações sadomasoquistas homossexuais. Em Nova York, ele começou a estuprar crianças e participar de atividades bizarras. Fish começou a trabalhar como pintor e continuava a molestar meninos, a maioria com menos de 6 anos. Um dia, um dos seus amantes masculinos levou-o a um museu de cera, onde Fish ficou fascinado com a figura de um pênis. Pouco depois, desenvolveu um interesse mórbido por castração. Durante uma relação com um homem mentalmente retardado, Fish tentou castrá-lo, mas o homem assustou-se e fugiu. Fish começou a intensificar as suas idas a bordéis, onde podia ser chicoteado e agredido. Em 1903, foi preso por desfalque e cumpriu a sua pena em Sing Sing Correctional Facility, onde tinha relações sexuais com outros presos. Em janeiro de 1917, a sua mulher deixou-o por John Straub, com quem ela tinha um caso. Depois disso, Fish começou a ouvir vozes. Uma vez enrolou-se num carpete explicando que estava a seguir instruções do apóstolo João. Por volta dessa altura, Fish tinha uma grande necessidade de masoquismo. Pegava bolas de algodão, embebia-as em álcool e as colocava em seu ânus e colocava fogo. Começou a espancar a si mesmo com um remo e espetava agulhas no corpo, entre seu reto e seu escroto. Normalmente, ele as retirava, mas começou a inseri-las tão profundamente que já não as conseguia tirar. Raios X feitos posteriormente revelaram 27 agulhas na sua região pélvica. Aos 55 anos, começou a sofrer alucinações e ilusões. Fish acreditava que Deus lhe ordenava para torturar e castrar rapazes pequenos. Os médicos afirmaram que Fish sofria de uma psicose religiosa. Em 1910, começou uma onda de homicídios. Atacou Thomas Bedden, em Delaware, depois apunhalou um menino mentalmente retardado em 1919, em Washington, D.C. As suas vítimas preferidas eram meninos com doenças mentais ou negros, que ele achava que não seriam procurados. Daí surgiu boatos que teria um lobisomem, ou um vampiro, ou um bicho-papão raptando crianças. Por volta de 1920, Fish viajou por 23 estados americanos pintando casas. Ele via nesse trabalho como a perfeita oportunidade para cometer suas atrocidades às criancinhas. Fish lia frequentemente a Bíblia e dizia que a voz de Deus o mandava matar. Em julho de 1924, Fish encontrou Beatrice Kill, de 8 anos, brincando sozinha na fazenda de seus pais. Fish ofereceu-lhe dinheiro para ajudar a procurar um ruibarbo nos campos vizinhos. Beatrice estava quase indo com ele, mas a sua mãe o afugentou. Fish voltou à fazenda e tentou dormir no celeiro, mas o pai de Beatrice encontrou e Fish foi-se embora.
Grace Budd.
No dia 25 de maio de 1928, Edward Budd põe um anúncio na edição de domingo do The New York World. homem jovem, 18 anos, deseja a posição no campo. 3 dias depois, Fish, com 58 anos, respondeu o anúncio como se fosse um homem rico, com posse, e visitou a família Bud em Manhattan, sob o pretexto de contratar Edward. Ele se apresentou como Frank Howard, um agricultor de Farmingdale, Nova York. A intenção de Albert era contratar o rapaz para então castrá-lo, mas outra pessoa chamou sua atenção. Conheceu Grace, a irmã de Bud, então com 10 anos. Ninguém reparou o olhar fascinado que Fisher depositou sobre a garota. Fisher prometeu um emprego a Edward e disse que iria mandar buscar em alguns dias. Na sua segunda visita, ele aceitou contratar Bud e convenceu os pais a deixar Grace acompanhá-lo a uma festa de aniversário naquela tarde, na casa de sua irmã. Os pais deixaram, afinal, aquele senhor bem vestido acabara de dar um emprego ao seu filho. Grace saiu de mãos dadas com Fish e nunca mais voltou. Horas mais tarde, a família Bud começou a ficar desesperada com o sumiço da menina, principalmente ao saber que o endereço deixado por Albert era falso e a essa altura a menina já havia viajado de trem com um homem e longe dali seguiram em direção a uma casa praticamente vazia. Albert pediu que a menina Grace fosse colher flores no jardim enquanto ele se arrumaria para a festa. Dentro da casa, Albert despiu-se, apareceu na janela e chamou a garota e escondeu-se no guarda-roupa. Quando ela entrou no quarto, foi atacada, tentou gritar, arranhar o homem e fugir, mas tudo foi em vão. Albert asfixiou até a morte, arrancou suas roupas e com uma faca cortou a carne, músculo e todo o corpo da menina em pequenos pedaços. Cozinhou e comeu com uma suculenta refeição, como se fosse um saboroso lombo ao forno. Todas essas informações foram detalhadas em uma carta que a família da menina recebeu 6 anos após ela ter sido raptada. A princípio, ninguém queria acreditar que tais informações da carta eram verdadeiras, mas ali continha até a receita do prato utilizado no momento do canibalismo. Um detetive, através de alguns detalhes, conseguiu determinar que a carta realmente era verdadeira. A caligrafia batia exatamente com a resposta do anúncio que Bud havia recebido. Porém, no envelope havia uma pista crucial, o emblema de uma associação de motoristas de Nova York, local onde a caligrafia de cada integrante foi examinada. O assassino não estaria entre os membros. Após saber do caso, um zelador da tal companhia assumiu que havia levado 2 envelopes da associação para a pensão onde morava. Foi para lá que o detetive logo focou as investigações. Na pensão, a senhoria da pensão ficou completamente perturbada ao saber da história, e ainda mais ao saber a descrição do homem que havia cometido tal ato de canibalismo. Ela o conhecia. A mulher informou que Albert recebia regularmente dinheiro de um dos seus filhos, assim como cartas. E dias depois, a polícia recebeu então uma ligação da pensão, dizendo que Albert estava lá para receber as cartas. Enquanto tomava uma xícara de chá, Albert Fish foi preso. A notícia saiu nos jornais e, com sua foto estampada, novos crimes cometidos por ele começaram a aparecer. Sem ter como fugir, Albert resolveu assumir os assassinatos, inclusive sem nenhum ressentimento informou qual receita usou para devorar cada criança. Segundo ele mesmo, havia molestado e devorado mais de 400 crianças.
Descobertas depois de sua prisão.
Em 11 de fevereiro de 1927, Billy Gaffney brincava no corredor de fora do seu apartamento com seu amigo Billy Beaton. Ambos desapareceram, mas o amigo foi encontrado no telhado do apartamento. Quando perguntaram a Beaton o que tinha acontecido a Gaffney, ele respondeu que o bicho-papão o tinha levado. Inicialmente, outro homem foi apontado como suspeito da morte do menino, mas Joseph Meehan viu a foto de Fish no jornal e o identificou como o homem que viu no dia 11 de fevereiro, tentando acalmar um rapaz que transportava dentro de um carrinho de compras. O rapaz não queria vestir o casaco e estava a chorar pela mãe. O rapaz foi então arrastado para fora do carrinho. A polícia afirma que a descrição do rapaz corresponde a Billy Gaffney, cujo corpo nunca foi encontrado. Em sua casa, Albert Fish havia asfixiado o garoto até a morte e o abusado sexualmente. Com o cutelo, desmembrou o garoto, drenou seu sangue e bebeu como vinho. Com uma faca, abriu o garoto, retirou suas entranhas e, com uma faca menor, cortou em pedaços e cozinhou sua carne com cebolas e cenouras. Os órgãos genitais, incluindo as nádegas, foram assadas no forno como se fosse um pernil. Após a refeição, não havia sobrado nada do garoto.
Julgamento.
O julgamento do homicídio de Grace Bud começou o dia 11 de março de 1935 em Nova York. Esse julgamento demorou 10 dias. Fish alegou insanidade e declarou ouvir vozes de Deus que lhe diziam para matar crianças. Vários testes psiquiátricos testemunharam sobre os fetiches sexuais de Fish, bem como urofilia, coprofilia, pedofilia e masoquismo. Um psiquiatra testemunhou a insanidade de Fish, mas o testemunho de Mary Nicholas, sua filha adotiva de 17 anos, alterou essa versão. Mary informou que Fish tentava introduzir nos seus filhos e filhas as práticas masoquistas e molestações de crianças. O juiz declarou são e culpado e o condenou à pena de morte. Depois da sentença, Fish confessou o homicídio de Francis, de 8 anos, morto em Staten Island. No dia 15 de julho de 1924, Francis brincava em frente da sua casa. A mãe de Francis viu um velho passar, abrindo e fechando os punhos. Mais tarde, o velho foi visto novamente a observar Francis e os amigos a brincar. O corpo de Francis foi encontrado num bosque, onde o vizinho tinha visto Francis e o velho passarem. Francis foi estrangulado com seus próprios suspensórios. Albert Fish foi sentenciado à morte e, ainda por ser um sadomasoquista extremo, acabou gostando de ser condenado à cadeira elétrica. Albert Fish foi executado em 16 de janeiro de 1936. Foram necessárias 2 cargas elétricas para matá-lo. Segundo ele, uma emoção suprema, a única que ele nunca havia experimentado.
Possíveis vítimas.
Fish negou qualquer envolvimento com outros homicídios, contudo, é suspeito de 3 outras mortes. O detetive William King acredita que Fish é o vampiro de Brooklyn, um violador e assassino que atacava preferencialmente crianças.
Obra inspirada.
A série O Alienista, da Netflix, de 2018, é inspirada em Albert Fish e seus crimes. No quarto episódio, é enviado uma carta à mãe de uma das crianças, que é claramente uma cópia da carta que Albert Fish enviou para a família Budd, descrevendo como ele matou e comeu Grace Budd. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.